Leitura do artigo GO de Cláudio Fonseca publicado no jornal O Diabo no dia 2 de fevereiro de 2024. Corrupção em Portugal, nem com bomba atómica acabava. Costuma-se dizer que só as baratas sobreviveriam a um ataque nuclear. Ora, como a nossa classe política na sua generalidade provada é um nojo completo, como uma barata com a barriga para cima, acredito que por mais bombas atómicas que caíssem, os políticos asquerosos sobreviviam e por conseguinte a corrupção continuaria. A corrupção, infelizmente, é uma sombra persistente que paira sobre a sociedade portuguesa, minando a confiança nas instituições e desafiando a integridade do tecido social. Nos últimos tempos, uma série de escândalos trouxe esse problema à tona, gerando debates acalorados sobre ética, transparência e responsabilidade. A ironia do IKEA e a normalização da corrupção. A campanha publicitária do IKEA, notoriamente irónica, lançou um olhar satírico sobre a corrupção ao mencionar o montante apreendido ao chefe de gabinete de António Costa, Vítor Scária. Esse episódio levanta questões essenciais sobre os limites da liberdade de expressão no contexto empresarial e o papel das corporações na abordagem de questões sociais sensíveis. Mas pior que isso, revela a tranquilidade com que se fala da corrupção em Portugal. Algo que nos devia envergonhar a todos, usamos como publicidade e as redes sociais vão ao rubro. A sociedade está doente. O lado sombrio da política, casos no PS e PSD. Tanto o Partido Socialista, PS, quanto o Partido Social Democrata, PSD, têm enfrentado desafios relacionados à corrupção. O contínuo caso de José Sócrates lança uma sombra sobre o PS, com o ex-primeiro-ministro confrontando acusações complexas, sobretudo agora com mais um capítulo adicionado à sua novela judicial. A queda do governo de António Costa também suscita preocupações sobre má gestão e possíveis irregularidades e suspeitas diretas sobre António Costa. No PSD, o recente escândalo na Madeira colocou em evidência suspeitas de corrupção envolvendo o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e outros detidos, mas sobretudo Miguel Albuquerque como arguído, sendo que segundo consta as investigações das corrupções antecedem ainda aos tempos de Alberto João Jardim. Essas situações sublinham a necessidade urgente de maior transparência e responsabilização em todos os níveis do governo. A incompetência era um dos trunfos do PSD para estas eleições em março, agora, foi-se. Até parece que caiu uma bomba nuclear. O desafio do Chega, entre o discurso e a prática. O partido Chega tem buscado capitalizar a luta contra a corrupção como uma de suas bandeiras, mas não está isento de escândalos. O caso do deputado Maló Abreu, suspeito de manipular sua residência para obter subsídios indevidos, destaca as contradições entre o discurso político e a realidade. Ou seja, não vale a pena tentar parecer sério quando não o é, nem tão pouco se atiram pedras quando o nosso telhado é de vidro, mesmo que seja um vidro fosco para tentar disfarçar o que se passa no outro lado, porque nem é preciso uma bomba nuclear para estilhaçar o vidro. Impacto na confiança pública. Esses casos têm um impacto direto na confiança pública nas instituições. A sociedade portuguesa está cada vez mais atenta às questões éticas e exige transparência e responsabilização, apesar de vibrar nas redes sociais quando um novo caso aparece. A falta de confiança nas figuras políticas pode levar a uma descrença no sistema, prejudicando o desenvolvimento democrático, só assim se justifica que haja uma grande percentagem que continua a olhar para o PS como a única solução. Desculpem, mas isto supera quaisquer níveis de síndrome de Estocolmo. Sempre disse que para a democracia persistir os verdadeiros democratas tinham que ser sérios e levar a política com seriedade, estão lá para servir o povo, não para se servir dele. A corrupção enraizada na sociedade portuguesa, entre pequenos favores e desafios éticos. A corrupção em Portugal vai além dos grandes escândalos políticos, estendendo-se a uma rede intricada de pequenos favores e práticas que permeiam a sociedade. Essa forma de corrupção, muitas vezes denominada de pequena corrupção, apresenta desafios significativos no tecido social e na confiança das instituições. Os pequenos favores e a teia da pequena corrupção. A pequena corrupção refere-se a atos cotidianos nos quais os cidadãos podem buscar favores especiais, muitas vezes contornando procedimentos regulares. Isso pode incluir desde facilitar a obtenção de licenças até obter vantagens em transações comerciais, atos burocráticos, empregos ou até mesmo fundos e remunerações. Embora possa parecer inofensiva em comparação com casos de grande escala, essa prática contribui para a erosão gradual dos valores éticos na sociedade, como estamos habituados, é uma questão de escala. Olhem para a Grécia, bem que podia ir lá o FMI todos os dias, mas a sociedade estava e está podre. As raízes culturais e o desafio da normalização. A pequena corrupção muitas vezes encontra as suas raízes em elementos culturais e estruturais que tornam essas práticas socialmente aceitáveis. Os favores pessoais, conhecidos como cunhas em Portugal, tornam-se parte integrante de interações sociais e empresariais, perpetuando a noção de que contornar regras é aceitável em determinadas circunstâncias. Impacto nas instituições e na confiança pública. Essa forma de corrupção mina a confiança nas instituições, pois cria um ambiente em que as regras parecem maleáveis, sujeitas a interpretações pessoais. A normalização dessas práticas alimenta a descrença nas autoridades e pode levar a uma mentalidade de que todos o fazem, comprometendo os valores éticos fundamentais. Educação cívica e mudança cultural. Combater a pequena corrupção requer uma abordagem multifacetada. A educação cívica desempenha um papel crucial, fornecendo às gerações futuras uma compreensão clara dos danos causados por essas práticas. É necessário um esforço conjunto para modificar as normas culturais, promovendo uma cultura de integridade e ética em todos os setores da sociedade. Mudanças legislativas e fiscalização eficiente. Além da mudança cultural, são essenciais mudanças legislativas e mecanismos de fiscalização eficientes. Fortalecer as leis relacionadas à corrupção, independentemente da escala, e garantir uma aplicação rigorosa dessas leis são passos fundamentais para desmantelar práticas corruptas em todos os níveis. A pequena corrupção não pode ser ignorada quando se aborda o problema mais amplo da corrupção em Portugal. É vital reconhecer que a mudança cultural e a aplicação consistente das leis são componentes igualmente cruciais para erradicar essa prática insidiosa e promover uma sociedade mais justa, ética e transparente. Caminhos para um Portugal mais íntegro e transparente. Diante desses eventos, é imperativo adotar medidas eficazes no combate à corrupção em Portugal. Reforçar os mecanismos de controle, promover uma cultura de integridade e responsabilidade, e garantir a responsabilização efetiva dos culpados são passos cruciais. A sociedade civil desempenha um papel vital ao demandar transparência e ética por parte de seus representantes e colaborar ativamente na denúncia de irregularidades. Somente por meio de um esforço conjunto será possível construir um país mais justo, íntegro e próspero para todos os portugueses. Já que Portugal não tem armas nucleares, apostem na prevenção da corrupção, pois isto atingiu um patamar que era necessário uma desbaratização a cada 12 horas em Portugal. E depois quem íamos pôr nos órgãos? Política exige currículo, mas neste momento é só cadastro. Compra o jornal O Diabo ou faz um plano de assinatura. Segue o podcast Conversa no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Deixa o like, as 5 estrelas e partilha.